Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, bom dia para todos vocês. Chegamos, graças ao bom Deus, em mais uma sexta-feira, hoje é dia 24 de junho de 2022. O mercado acorda daquela espreguiçada e olha para o que está acontecendo lá no exterior. Desceu a persiana, olhou para os Estados Unidos, futuros no positivo. Olhou para a Europa, bolsas no positivo. Olhou para a Ásia, também fechamentos praticamente generalizados no positivo. Será que hoje é dia de recuperação, investidores? Outras coisas que o mercado vai olhar hoje. Vai olhar a Petrobras, porque tem reunião do Conselho de Administração da empresa e assim a empresa pode ir para o seu quarto presidente indicado no governo Jair Bolsonaro. Nesse momento seria o quinto, né? Considerando que hoje a empresa tem um presidente interino. Vamos ver como que as ações da Petrobras vão reagindo ao longo do dia. E agora, logo no começo dos negócios, os investidores têm mais um indicador macroeconômico importante que acabou de ser divulgado, é o IPCA 15, a inflação prévia do mês de junho, tá? Vamos junto ficar por dentro, entender o que tá rolando? Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo dia para todos. Graças ao bom Deus, sextou! A gente começa a nossa morning call desta sexta-feira falando do IPCA. O IPCA acabou de ser divulgado, IPCA 15, tá? O mercado espera uma inflação de 0,67%, significa uma aceleração em relação ao 0,59% que foi registrado em maio. Vamos dar uma olhada, então, nos números que o IBGE divulgou agora há pouco? Tá aqui, ó, com alta nos planos de saúde, prévia da inflação de junho fica em 0,69%. Dá uma detalhada, tá? A prévia da inflação acelerou em junho para 0,69%, ficando 0,10 ponto percentual acima da taxa de 0,59% registrada em maio. O subitem de maior influência na taxa do mês foi planos de saúde, que subiu 2,99%, pesou 0,10 ponto percentual no resultado de junho. Então, aqui, nada muito fora do que o mercado esperava, né? A média do mercado era 0,67, veio 0,02 ponto percentual acima da mediana, basicamente nas expectativas, tá? Mais detalhes sobre o IPCA 15. Todos os grupos de produtos e serviços apresentaram alta em junho. O maior impacto foi do grupo transportes, que subiu 0,84%, uma desaceleração, no entanto, em relação a maio, quando houve uma alta de 1,8%. O grupo respondeu por 0,19 ponto percentual no índice geral. A maior variação foi do grupo vestuário, a roupa está subindo 1,77%. Outro destaque é do grupo de saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,27%. Muito por conta dos planos de saúde, que sofreram reajuste de até 15,50%, que foi autorizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Beleza? Então temos aqui agora os números do mercado, tem um driver agora, começa a olhar para o indicador de inflação, nada de muito susto, conforme a gente está acompanhando em leituras anteriores, né, na mediana, mais uma vez, vamos ver como que isso vai pegar no dia, tá? Os investidores, ao longo dessa sexta-feira, também têm que prestar atenção em outros indicadores que estão sendo divulgados lá nos Estados Unidos, mas, no caso, às 11 horas. São dois deles. As vendas de moradias novas nos Estados Unidos e o índice final do sentimento ao consumidor americano, ambos saem às 11 horas da manhã. Especialmente as vendas de novas moradias, é algo que os investidores devem prestar atenção, passar a lupinha ali, porque isso pode ser uma amostra de que a economia americana está desacelerando ou não está desacelerando. Nós tivemos, dois dias atrás, a divulgação das vendas de moradias usadas nos Estados Unidos, e o número veio abaixo do que o mercado esperava, deu uma azedada, acendeu o sinal alerta ali, o sinal amarelo, de que a economia americana está entrando em recessão. O planeta continua debatendo essa história dos juros subindo para conter a inflação generalizada, especialmente em energia, e se isso vai significar, em algum momento breve, nesse ano ou no ano que vem, se isso vai significar recessão. tá? É um dos temores do mercado, mas hoje a gente está vendo otimismo, né? Como eu disse, bolsas asiáticas, bolsas europeias e as bolsas americanas, tudo no verdinho no começo dos negócios de hoje. Outra coisa que está subindo agora cedo é o petróleo, tá? A gente está vendo uma queda forte nos preços do petróleo nos últimos dias, mas agora a gente está vendo uma recuperação no começo dos negócios de hoje, um fortalecimento que pode acabar ajudando as empresas ligadas a esse commodity aqui no Brasil também. Então vale passar a lupinha ali também nas ações de PetroRio, nas ações de 3R Petróleo e, claro, nas ações de Petrobras. Ontem essas ações todas caíram junto com a maior parte do Ibovespa, né? Mas tem uma outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui em relação à Petrobras, que vale prestar atenção de maneira especial. Hoje, o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir para tentar eleger mais um presidente. Será o quinto presidente da estatal neste governo do presidente Jair Bolsonaro, que começou lá em janeirinho de 2019, né? O quarto indicado, mas o quinto presidente, porque hoje a empresa tem um presidente interino, que é o Fernando Borges, tá? Então, você deve se lembrar disso, né? Quando essa política de preços começou, né, que equipara os preços internos aos preços externos, o presidente da estatal era o Pedro Parente. O Pedro Parente cai, e aí tem passa um tempo, acho que era o Ivan Monteiro, né? E depois entra o Roberto Castelo Branco, já no começo do governo Jair Bolsonaro. Aí o Roberto Castelo Branco cai e entra no lugar dele o Joaquim Silvio Luna, né? Aí o Joaquim Silvio Luna cai, entra no lugar dele o José Mauro Coelho. Não sei, antes uma confusão, porque eles queriam o Adriano Pires não pôde, ele teve a história do Rodolfo Landim e tal. Não vou detalhar isso aqui, porque já virou passado, e vai saber quando que esse novo presidente vai virar passado também, né? Mas depois que saiu o Joaquim Silvio Luna, entrou o José Mauro Coelho. José Mauro Coelho foi demitido no dia 23 de maio, também depois de um ajuste dos preços, assim como todos os outros que foram antes dele, né? Mas segurou o cargo ali, porque ele esperava ser destituído junto com o Conselho de Administração da Petrobras em uma Assembleia Geral Extraordinária que seria convocada pelo acionista majoritário, a saber, a União. Bom, a Assembleia não veio porque demora muito tempo, o governo está tentando colocar o Caio Paes de Andrade agora na presidência por outras maneiras, tá? Ele, o nome dele chegou até a ser rejeitado pelo Comitê de Pessoas, mas está rolando uma pressão, ainda fica no radar dos investidores uma possível alteração da lei das estatais para facilitar alterações ali na Petrobras. Por isso, desculpa, meu nariz travou. Por isso, a gente tem que prestar atenção nisso na manhã desta sexta-feira, investidores. Caio Paes de Andrade pode sair no fim do dia como novo presidente da estatal, pelo menos segunda-feira, o que o mercado espera. Hoje, ele é secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Isso pode trazer algum tipo de volatilidade para os negócios, a gente continua focando lá na Petrobras, tá? Houve algumas manifestações, por exemplo, da Rosângela Busanelli. Ela é conselheira na Petrobras, mas ela representa os trabalhadores, né? O conselho tem 11 cadeiras, a União coloca 6 delas, as outras 5 cadeiras são distribuídas entre acionistas minoritários e trabalhadores. A representante dos trabalhadores é a Rosângela Busanelli, e ela criticou a indicação do Paes de Andrade, e ela disse que ele não cumpre as exigências da lei das estatais e não atende também aos requisitos mínimos exigidos pelo Estatuto Social da Petrobras. Mas a expectativa geral é que, mesmo assim, o nome do Paes de Andrade seja aprovado e que isso abra portas para novas trocas dentro da diretoria da empresa na semana que vem. Por isso, tem muita água para passar embaixo dessa ponte nas próximas horas, também no final de semana e também na semana que vem, tá? Continuaremos a prestar atenção. Qual que é o grande objetivo disso aqui? Por que estão rolando tantas mudanças na Petrobras? Para dar conta do aumento dos preços dos combustíveis. Basicamente, para interromper, para apertar um botãozinho ali de stand-by na política de preços da empresa. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado a política de preços da Petrobras, diz que ela já deu o que tinha que dar, que agora tem que ser alterado, tem que ser alterado o conselho da empresa também. Aqui, o que o mercado espera é que com a nova presidência haja um congelamento nos preços, pelo menos até as eleições. Essa seria a missão de Caio Paes de Andrade na presidência da Petrobras. O mercado calcula, inclusive, que se isso acontecer, o número, o valor que é distribuída a dividendos, por exemplo, até o final desse ano, deve diminuir em cerca de 4 bilhões e meio de reais. Ok? Beleza? Presta atenção, isso é uma das coisas mais importantes do noticiário econômico desta sexta-feira. Nem sexta-feira é pacífico aqui no Brasil, tá? A gente continua prestando atenção em todo esse resto de noticiário aqui, ok? Tem mais detalhes para a gente tratar? Só para dar dicas aqui para a gente ficar esperto nessa sexta-feira? Tem sim, ó. Por exemplo, a gente volta a olhar para o governo, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que limita o ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e comunicações, a famosa, a gente tem falado bastante sobre ela aqui, a PLP 18, tá? Na prática, ela vai limitar a 17% ou a 18%, a depender do estado, a alíquota máxima do ICMS cobrados sobre estes setores, combustíveis, energia, transportes e comunicações. Ontem houve uma mudança importante na estratégia do governo em relação ao pacote que deve baratear os combustíveis. A ideia era construir primeiro, colocar esse tijolinho da PLP 18, né, diminuindo as alíquotas possíveis serem cobradas dos combustíveis e destes outros setores, e aí viria a outra PEC que permitiria aos estados até zerar o ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha e serem compensados pela União. Isso custaria cerca de 30 bilhões de reais. Ontem, no entanto, o governo começou a dar sinais, inclusive declarações, né, públicas na imprensa, de que não quer mais tocar esse projeto adiante, que a ideia agora é usar essa grana que seria usada para reembolsar os estados com perdas de arrecadação para aumentar o valor do Auxílio Brasil, que hoje é de R$ 400,00, iria, portanto, a R$ 600,00. Isso ajudou a empurrar para baixo a Bolsa ontem e criou mais ainda esse clima de barata voa, né? Com o governo apresentando propostas aqui e acolá, com dificuldade dos investidores conseguirem mensurar qual é o impacto fiscal disso, o que isso significa para a nossa credibilidade fiscal. Esse plano continua no radar dos investidores, mas a gente não sabe exatamente qual deles vai ser levado adiante, tá? Se você quiser mais detalhes sobre essa história, inclusive, os detalhes estão no nosso site, tá? Tá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Além do Auxílio Brasil, né, que deve passar de R$ 400 para R$ 600, tem outras alterações também que o governo quer bancar, deixando de pagar ali os estados, né? Deixando de levar esse projeto de zeragem de ICMS adiante. Ele quer também dobrar o Vale Gás. Hoje o Vale Gás é um benefício que atende famílias pobres a cada 2 meses. A ideia é que passe a ser mensal e também estuda um auxílio a caminhoneiros de R$ 1.000 por mês. Tá? Esse é o novo pacotão que o governo está estudando agora para botar dinheiro diretamente na mão dessas pessoas mais vulneráveis e que mais sofrem com o processo inflacionário. Né? Então é um Auxílio Brasil de R$ 400 para 600, Vale Gás dobrado e auxílio para caminhoneiros de R$ 1.000 por mês, todos esses benefícios até o final do ano, ou seja, até o último dia deste mandato do presidente Jair Bolsonaro. Nada é coincidência, a política continua a fazer preço, o governo está de olho em como o eleitor está se comportando. Isso também pode acabar trazendo alguma volatilidade para os negócios hoje, por isso eu sugiro a você que nos acompanha aqui pelo YouTube agora, vocês que nos ouvem também pelas plataformas de podcast, que fiquem espertos e atentos ao noticiário, beleza? Agora, olhando para o noticiário corporativo, nada muito demais, tá? Mas a gente tem uma notícia importante sobre a CVC. Ela fixou o preço das ações nessa oferta pública de distribuição primária em R$ 7,70, são 52,3 milhões de ações, portanto, a operação movimentou um total de R$ 402,8 milhões de reais. Eles ampliaram o capital, né? Fizeram uma oferta nova de capital, a CVC já havia anunciado que ela ia fazer isso, mas foi uma oferta restrita, né? Só investidores qualificados puderam entrar, R$ 7,70, 402,8 milhões de reais movimentados. Agora é acompanhar as ações da CVC para ver como que isso vai afetar as empresas ao longo do dia, beleza? Além disso, várias empresas anunciaram a distribuição de juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Então, dá uma olhada para você não se perder, caso você, né, queira fazer parte de algum desses programas ou já tenha essas empresas na carteira, você está pensando em vender, falando, não, vou segurar um pouquinho para conseguir pegar essa grana, tá? Rapidamente, ó, no papapá, Lojas Renner, R$ 159 milhões em JCP, 16 centavos por ação. Vai ser levado em conta a base acionária do dia 28 de junho, tem tempo ainda. Movida, aprovou a distribuição de R$ 53 milhões em JCP, são 14 centavos por ação, a base acionária que vai ser considerada no dia 30 de junho. A B3 também anunciou o pagamento de JCP, são R$ 360 milhões no total, 6 centavos por ação, tá? Aí a gente considera a base acionária de 28 de junho, no caso desse JCP da B3. A Unidas também deu aval para pagamento do JCP, são 82,6 milhões de reais, também 16 centavos por ação, posição acionária também 28 de junho. Guararapes vai pagar JCP de 30,1 milhões de reais total, 6 centavos por ação. A posição vai ser 28 de junho. E a Pets também aprovou o pagamento de JCP. São 3 milhões de reais, correspondente a bem pouquinho, tá? 0,006 por ação e mais uma numerária que segue. Firmeza? Vai ser dia 28 de junho também a posição do pagamento desse JCP da Pets. Ok? Esses são os destaques hoje do mundo corporativo. Agora, a gente olha como que os negócios estão rolando. O dólar, nesse momento, vai sendo negociado em queda. Movimento de correção, ontem ele fechou nos R$ 5,23. Foi o maior fechamento do dólar desde fevereiro desse ano. Agora ele está caindo 0,43% a R$ 5,20. Está caro ainda, né? R$ 5,27,5. Neste momento, o Ibovespa Futuro. Agora a gente. Deixa eu só dar uma olhada. Ibovespa Futuro aqui. Ela tá aí. Foi. Ibovespa Futuro abriu numa alta bem razoável, de 0,8, e agora há pouco renovou máximas, inclusive, já subindo mais de 1%, 1,2%, voltando, portanto, aos 100 mil pontos. Tá? Nesse momento, 100.460 pontos. Será que hoje é dia de recuperação? Será que o Ibovespa vai conseguir, finalmente, embarcar na onda das bolsas lá de fora? A gente continua acompanhando isso ao longo do dia, com o olho aqui, ó, no exterior, outro olho aqui, na Petrobras, tá bom? Bom dia para todos vocês, excelentes negócios, beleza? Vou rodar a minha vinheta aqui, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal, porque eu tenho meta para bater, hein? Tem que ser, chegar hoje até o fim do dia aqui nos 48.600 inscritos, vocês conseguem me ajudar, tá? Consegue, eu sei disso. Você que está assistindo a gente aqui, que ainda não está inscrito, tá perdendo tempo. Inscreva-se, ajude esse pobre jornalista a bater suas metas aqui, tá? Ao longo do dia, estamos monitorando tudo. Se rolar breaking news, é só colar aqui com a gente, você fica bem informado. Qualquer coisa também, o que está rolando de boinha, rola no nosso site. suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, beleza? Ao longo do dia, a gente vai se informando aqui pelo nosso site e hoje, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado para fazer aquele fechamento de mercado que você já conhece de todos os dias, tá bom? Bom dia para vocês, excelentes negócios, muito dinheiro no bolso, bota aquela para gelar e é sexta-feira, que bom!